Ariel menos um.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Área Menos 1. Voltamos aqui à zona mais misteriosa.
Como sempre. FM.
Estamos cá de novo com mais um episódio daqueles especiais que só têm uma teoria. Não te apresentei. Olá, eu sou a Ana Saldanha. Estou aqui com a Catarina.
Alô!
Pronto. Não que vocês não saibam já. Mas pronto, fica sempre bem aquela cordialidadezinha, o cumprimento inicial. Pronto, e hoje vimos trazer um episódio especial.
E vocês estão a estranhar muito porque não é quinta-feira.
Pois é, olá, bom fim de semana, como está a ser esse sábado?
Esperemos que estejam a ouvir-nos na praia.
Olha, sim, esperemos que não, ou que estejam a fazer uma pausa no vosso
estudo
de fim de semestre, mas que, pronto, ficamos felizes por fazer uma pausa connosco, mas esperamos que estejam a ter um bom fim de semana e que gostem de nos ouvir para além da quinta-feira. Fazemos horas extraordinárias agora.
Sempre.
Trabalhamos extra. Temos um episódio muito giro hoje, uma comemoração. Uma efeméride de 25 anos de acontecimento. Queres dizer o que é que é?
Portanto,
rufem os tambores.
Porque eles já viram na capa. Não?
Pois é. E aí vocês tiveram que clicar.
Mas pronto, é o caso do O.J. Simpson. Chuque.
E quem é o O.J. Simpson?
Portanto, ele era... Queres explicar tu?
Ele é.
Pronto. É ex.
O O.J. Simpson é um ex-jogador da NFL. Um jogador de futebol americano.
Sim.
Muito famoso.
Muito famoso mesmo.
Muito adorado.
Até certo ponto.
Muito adorado. Não, vamos já começar assim a difamar. Vamos factos, queremos factos. Pronto, uma personagem muito adorada pelos americanos. No seu auge de carreira, que aconteceu nos anos 90, ele era um grande jogador, bateu recordes, era muito conhecido.
Muito mesmo.
Toda a gente o adorava. Era uma super estrela.
Até o dia 12 de junho de 1994.
Há 25 anos.
Que foi quando aconteceu o quê?
Um assassinato.
Duplo.
Um crime.
Duplo assassinato.
Um grande crime. Portanto, o que é que aconteceu? Na noite de 12 de junho de 1994, supostamente alguém... esfaqueou até à morte duas pessoas, Nicole Brown e Ronald
Goldman,
exatamente. Quem era esta senhora, esta Nicole Brown? A Nicole Brown era a ex-mulher do O.J. Simpson.
Ela basicamente tinha 35 anos e foi encontrada morta no lado de fora da casa dela e tinha ao lado o amigo
Ron Goldman, que supostamente, segundo se diz, eles eram namorados. Mas isto não chegou
não
a ser confirmado. Mas entra mais à frente nas justificações
exato.
De porque é que isto poderá ter acontecido. Portanto, este homicídio aconteceu no dia 12. Eles foram encontrados no dia 13 de manhã. E o O.J. foi logo considerado um dos principais suspeitos do crime.
Portanto, a autópsia diz que a Nicole foi esfaqueada 7 vezes no pescoço e na cabeça. Tinha um corte de 14 centímetros na garganta. Pronto, que cortou artérias e veias e tudo mais. E pronto, também tinha cortes nas mãos que mostrava
defesa, tentativa de defesa.
Acontece que existem muitas teorias de quem matou, apesar de a do O.J. ser a mais conhecida, tanto que a teoria chama-se o caso de O.J. Simpson, portanto toda a gente acha que foi ele. Porém, e aqui é uma coisa muito curiosa que está relacionada então com a primeira teoria, que diz que foi o O.J. que matou tanto a Nicole como o Ron. Pronto. E a primeira teoria foi muito famosa, tanto que o O.J. decidiu escrever um livro que se chama If I Did It, género. Se eu efetivamente
tivesse feito
este crime.
Era assim.
E ele escreve como hipoteticamente teria executado o plano caso tivesse sido ele o responsável. E a descrição diz o seguinte, e eu vou dizer, eu digo já que isto parece uma descrição muito detalhada de uma coisa que
é hipotética e que não teve nada a ver com esta pessoa.
Portanto, ele diz que no dia em que o Ronald Goldman foi devolver os óculos que a mãe da Nicole teria deixado no restaurante, porque eles tinham jantado juntos, e a mãe dela tinha deixado lá os óculos, e ele supostamente foi entregar os óculos a Nicole. O Simpson decidiu que estou farto disto, eu acho que eles estão juntos, apesar de eles, pronto, já não estarem juntos, portanto, supostamente ele nem sequer teria nada a ver com o assunto, mas que foi ao carro, vestiu um par de luvas e com a faca nas mãos.
Lembrem-se destas luvas, por favor.
Sim, pormenor importante. Com a faca nas mãos, foi até à casa da Nicole. Diz que gritou, que gritaria, que discutiria, e que dizia que a Nicole tinha estado numa noite com o amigo. Que a Nicole diria que não, o Ronald também não, mas como ele acreditava que sim, teve um ataque e que gritou que já estiveste com ele e que, pronto, atacou o Ronald e depois atacou com a faca a Nicole, dezenas de facadas, e pronto, foi um dos crimes mais noticiados e supostamente isto parece tão detalhado para não ser verdade. Até porque, pronto...
Um motivo.
Exato.
Um motivo está aí.
Um motivo está muito aqui. Portanto, basicamente foi isto que aconteceu. Houve alguém que foi até à casa... Pronto, isto seria se hoje é triste. Sim. Mas o que é facto é que houve alguém que foi até à casa e esfaqueou relativamente aqui ao OJ.
Portanto, ele, obviamente, quando os corpos foram encontrados, que ele seria o principal suspeito. E o que é que acontece? Ele não se entregou. E qual é o oposto de uma pessoa que se entrega? Uma pessoa que foge à polícia. Portanto, no dia 17 de junho de 1994, ele entrou no seu carro, que, diga-se de passagem, que não era um carro que passaria muito despercebido, era um Ford Bronco, portanto, uma espécie de Jeep branco, portanto, uma cor nada chamativa, e decidiu fugir. E numa perseguição que durou desde o meio-dia, quando a polícia de Los Angeles estava à espera que o OJ se entregasse, ele, ao meio-dia, fugiu e a perseguição durou até às 8 da noite. O que acontece é que esta perseguição estava a ser coberta pelas notícias. Sim. Ou seja, estava toda a gente em casa a acompanhar live a perseguição de OJ. Isto basicamente foi uma coisa que parou os Estados Unidos. Inclusive, eles pararam a cobertura da final da NBA para transmitir a perseguição ao vivo. Portanto, como podem ver, isto era uma pessoa que era bastante importante nos Estados Unidos, muito relevante para fazer parar um jogo, uma final da NBA, para perseguir aqui, para perseguir, não, para ver como é que isto acabaria. Interessante, às 8 da noite.
Isto por menor importante, houve um número estimado de 95 milhões de pessoas a ver.
Portanto, muito relevante, como podemos ver. A perseguição terminou às 8 da noite, como eu já disse, quando o OJ regressou à sua casa e se entregou finalmente à polícia. O que se seguiu aqui foi um dos julgamentos mais mediáticos da história até hoje. Isto foi extremamente escrutinado pelos mídias. Toda a gente sabia que isto estava a acontecer, toda a gente sabia o que é que estava a acontecer. O julgamento, inclusive, foi transmitido em televisão e era o caso Orethel James Simpson versus People of the State of California. Portanto, isto foi o nome de um dos casos mais mediatizados de sempre, um dos julgamentos mais famosos de sempre e que até hoje é falado. Há muitas coisas curiosas à volta das provas que foram apresentadas em tribunal e de tudo o que estava à volta do julgamento. Primeiro, ele construiu uma equipa de defesa de advogados que seriam os top of the top, portanto, tipo, os melhores advogados que estavam a exercer, que eram muito conhecidos, que eram adorados por toda a gente. Um deles, Robert Kardashian, que era um amigo da família. Portanto, a família de Simpson e a família Kardashian eram muito amigas. Na altura, as pequenas Kardashians ainda não existiam. Sim. Tanto que, na altura, quando o Robert foi defender o O.J. Simpson, a Chris ficou muito de pé atrás, porque ela acreditava mesmo que ele teria assassinado a Nicole, porque elas eram muito amigas. E então foi aqui uma coisa,
um conflito
entre as famílias. E esta equipa de advogados basicamente fez tudo o que foi possível para convencer as pessoas da inocência de O.J. Simpson.
Pronto, as provas que existiam seriam as tais luvas, ou uma das luvas que
foi encontrada fora da casa, que tinha sangue
e que tinha o ADN da Nicole e que tinha o ADN do O.J. Simpson, ou seja, uma luva que tinha claramente o ADN das duas pessoas, portanto seria algo óbvio.
Supostamente estas luvas eram dele.
Sim.
E foram encontradas, uma delas foi encontrada ensanguentada.
E depois também encontraram a faca que foi utilizada para efetivamente fazer um crime, que também teria o ADN da Nicole e do Ronald, mas também do O.J. Simpson. Ou seja, havia aqui duas provas.
E do Ron também. Sim, tinha sim. O sangue dos três.
Claramente havia aqui duas provas que diriam que sim, que foi o OJ que fez este crime, mas como a Saldanha disse, eles queriam fazer de tudo para tentar dar a entender que não tinha sido o OJ. Portanto, disseram que as provas foram lidadas de forma errada, ou seja, que eles não tiveram as precauções que deveriam ter quando recolheram a luva, a faca e tudo mais, e que podia ter acontecido alguma coisa que faria com que não fosse o OJ e que o ADN fosse lá parar de certa forma. E também diziam que as luvas que seriam do OJ eram demasiado pequenas. Existe até uma foto na internet que é ele com as luvas...
A tentar, assim, ele foi-lhe pedido em tribunal que ele experimentasse a luva. Sim. E ele faz um esforço enorme para tentar pôr a luva, porque era uma... Pronto, eu vou... Para quem não está a perceber o que eu estou a dizer, era uma luva de cabedal, não era uma luva daquelas que esticam. Portanto, é uma luva de cabedal. As luvas de cabedal têm um número, como os sapatos. E, como podem calcular, um jogador da NFL não tem propriamente as mãos pequenas. Sim. Portanto, ele tenta pôr a luva e supostamente a luva não entra, mas depois eles pedem para ele pegar numa caneta e ele consegue pegar na caneta. Basicamente é uma cena super teatral ali no que acontece no tribunal e que não faz sentido nenhum, mas que convenceu algumas pessoas, sim.
Pronto, este julgamento durou 8 meses e houve mais de 150 pessoas que deram o testemunho, mas no fim acabou por sair ileso, portanto o tribunal acreditou que ele realmente era inocente e que não tinha feito nada.
E para contexto também, uma das coisas que eles fazem é acusar a polícia de Los Angeles de racismo, portanto eles vão evocar outros casos de racismo e de violência policial contra afro-americanos em tribunal. Inclusive há um polícia que mente sob julgamento porque lhe pedem para jurar que não disse a palavra nigger nos últimos X meses, eu não me lembro bem quantos meses, e ele jura que sim, e depois vêm à de cima provas, vídeos dele usar a palavra, portanto prova a inconsistência da polícia e das provas de racismo da polícia de Los Angeles. Leia-se que isto é em 1994, uma altura em que a situação estava um bocadinho sensível, relacionada com a violência policial e o racismo na polícia. Depois também houve muitas mexidas no júri, porque eles acabaram por descobrir este Dream Team de advogados. Eles basicamente tentaram construir um júri de minorias que se relacionariam com o facto de ele estar a ser perseguido, ser uma questão racial, de estar a invocar racismo e perseguição, e que isto era uma caça às bruxas, vá, e que seria mais fácil ele ser considerado inocente se o júri fosse maioritariamente mulheres e minorias, portanto, hispânicos, afro-americanos, etc. Outra questão também é que a Nicole já tinha acusado o OJ de violência doméstica. Sim. E haviam chamadas e uma data de coisas.
Portanto, ele já era uma pessoa que seria violenta com ela.
Sim, a relação dele já tinha sido conturbada e estava provado que sim.
Portanto, tudo estaria a apontar para ele, mas na verdade não foi. E caso não tenha sido, existem outras teorias que dizem...
E há uma coisa que eu acho particularmente curiosa, que é ele nunca se declara inocente. Ele declara-se 100% não culpado. Portanto, ele nunca diz que é inocente. Portanto, tecnicamente ele nunca mentiu em sob julgamento. Ele declara-se 100% não culpado.
Portanto, caso não tivesse sido o OJ Simpson a cometer aqui o crime, existem outras teorias de quem foi. A primeira diz que foi o filho dele, ou seja, o Jason Simpson, que seria de um casamento que ele teve antes de estar com a Nicole, e que supostamente estaria tão obcecada com esta... madrasta que teria feito isto. Isto foi uma investigação feita por um detetive privado chamado Bill Deere, e que diz que ele, que num ataque de ciúmes, não faria o que estaria planeado de dele, que ele ia fazer um jantar até, e que foi à casa dela e a matou. Nesta versão, o OJ continua um bocadinho envolvido porque supostamente ajudaria no clean-up do crime.
No encobrimento.
Sim. Vá. O Deer, o detetive, estava bastante certo desta teoria, tanto que fez até, falou disso num documentário da BBC, e depois publicou um livro que estaria relacionado com isso, e o título é O.J. is guilty but not of murder, ou seja, ele acredita que o O.J. ajudou, mas que não foi realmente ele que o culpado. Existem muitas pessoas que dizem que é tudo muito circunstancial e que não explica o porquê de, por exemplo, o sangue do O.J. estar nas provas, portanto não é uma teoria 100% bem pensada, por assim dizer. Para além disso, também dizem, e esta é a terceira teoria, que foi um homem que foi contratado pelo O.J., um serial killer chamado Glenn Rogers, que dizem que o O.J. contratou para matar Nicole Simpson. E existe um artigo que foi publicado que diz que o Rogers quase que admitiu que fez, mas depois ele basicamente diz que, estou a gozar, de género. Diz, mas depois volta atrás. Esta teoria é apoiada pelo irmão do Rogers, ou seja, o irmão do Glenn Rogers, que teria assassinado a Nicole e o Ronald, que disse que tem a certeza absoluta que o irmão Glenn matou a Nicole Simpson e o Ronald Goldman, num documentário que foi publicado que diz My Brother the Serial Killer. Ou seja, ele acredita mesmo que foi o irmão que foi contratado pelo O.J., apesar de, pronto, todas as teorias envolvem de alguma maneira o O.J., basicamente.
De certa forma é sempre culpado nisto. Há outra teoria, que é aquela mais que toda a gente gosta de invocar, é foi conspiração da própria polícia, foram eles que o quiseram perseguir. Pronto.
O que é que tu achas?
Eu acho que ele é culpado.
Eu também.
Eu acho que ele é culpado. Isto foi ele teve uma excelente equipa a trabalhar para ele.
E esta questão toda dele ser famoso também.
Sim, basicamente, e há muitas pessoas que dizem, acho que isto é uma citação até, não sei de quem, mas vou citar. Ele não foi negro até precisar de ser. Portanto, ele, quando precisou de ser uma minoria, decidiu sê-la para não ser culpado.
Mas eu acho que, as provas todas apontam para isso.
Eu acho que isto foi um timing excelente, fantástico. Eles aproveitaram uma altura super conturbada nos Estados Unidos para poder invocar este tipo de discurso, e que ele teve uma excelente equipa a trabalhar para ele, e que foi essa equipa que o safou à grande. Contudo, não o safou muito, porque acho que foi no ano 2005 ou 2008.
Ele não aprendeu à primeira.
Ele foi acusado de roubo, posse de arma, uma data de coisas, e acabou por cumprir tantos anos quanto iria cumprir inicialmente com a pena do assassinato de Nicole Brown e Ronald Goldman. Portanto, ele acabou por ir para a prisão, de qualquer maneira, formas.
Exato.
Por outra razão, mas foi na mesma, portanto... Acabou por não ser 100% não culpado de tudo, não é?
É verdade. Digam-nos o que é que acham. Acham que foi o O.J. que matou a Nicole e o Ronald? Acham que foi o filho dele? Ou então é uma conspiração da polícia? Ou então que contrataram uma pessoa para fazer...
Ou então que é mesmo culpado?
Sim, também
pode
ser.
Porque ele não foi preso, portanto é supostamente inocente.
Exato.
100% não culpado.
Digam-nos o que é que acham nos comentários do Facebook. Estou muito curiosa. Tem uma teoria interessante.
Sim.
É uma teoria interessante. E um episódio engraçado.
Dose dupla esta semana, pessoal.
Espero que tenham gostado. Espero que estejam a aproveitar aí a praia toda e ou não.
Os apontamentos.
Agora têm de voltar, pronto. Calha a todos.
É verdade. Pronto, até para a semana.